Hoje falamos das reações ao violento ataque a imigrantes no Porto e de porquê é que André Ventura quer que o Presidente da República seja julgado por alta traição à pátria. Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, senhor agente.
Sabe a que velocidade ia?
Não sei.
Logo vi.
Desculpa, é que ainda me estou a habituar.
Posso ver o seu contrato de internet, por favor?
Claro. Aqui tem.
10 gigabit por segundo da Vodafone?
Sim.
Ah, eu logo vi. Pode seguir com o podcast.
É muita fibra. Se a fibra da Vodafone já era mais rápida, agora está 10 vezes mais. Internet fixa com velocidade até 10 gigabit por segundo é fibra de campeão. Together we can. Vodafone.
E é pelo Pedro que começamos já.
E bem, muito bem.
Exatamente. Na nossa invicta cidade, há uma semana aconteceu aquele bárbaro ataque.
A vossa?
É a vossa, não, não é?
É na
nossa.
É na minha e na
Eu e o doutor Aurélio nascemos na cidade do Porto.
Na cidade
eu num sítio melhor, em Santo Ildefonso, bem entendido.
E na Praça da Batalha. Mas isto não interessa para nada. No Bom Fim, mas não só, houve um ataque bárbaro de gente que estava em casa e que de repente se viu invadida por gente armada. Curiosamente, eu dava aqui dois dados de contexto. Há cerca de um mês houve uma manifestação permitida de neonazis, de Mário Machado, no Porto. Uhum. Houve também uma ligação a este ataque que aconteceu há uma semana, a um aumento especificamente no Bom Fim da taxa de criminalidade. Curiosamente, esta semana o Público dava notícia de que a criminalidade no Porto em 2023 era menor do que em 2019. Por onde é que queres começar? Pelas reações a esta notícia?
Não, eu quero começar por uma parte que é incómoda para nós portugueses. Os sentimentos xenófobos e particularmente os sentimentos racistas não é uma coisa nova na nossa comunidade. Sim. Muito longe disso. Nós temos assistido durante muitos anos a violência e muitas vezes policial sobre etnias não maioritárias, digamos assim. Temos assistido, somos aquele país onde o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, é tratado por um nome particularmente ofensivo em todo o lado. Somos aquele país onde se vai ao futebol, quem vai ao futebol, como é o meu caso, e é confrontado com atos racistas verdadeiramente bárbaros.
Cotidianos.
E, portanto, isto é um sentimento, havia um sentimento latente numa parte importante da nossa população deste tipo de sentimentos. Só que eram relativamente escondidos, eram envergonhados, porque até as próprias pessoas, tendo esse preconceito, tinham alguma vergonha de o verbalizar. Agora, quando, a partir do momento em que há um cavalheiro e uma organização que legitima este tipo de discursos, o põe na praça pública sem qualquer tipo de pejo, é normal, infelizmente, que as pessoas verbalizem e exprimam esses seus sentimentos. É por isso que eu tenho pouca relutância em dizer que um daqueles atentados tem autores morais evidentes. Os autores morais evidentes são essa organização e esse cavalheiro de nome André Ventura. Aliás, a própria reação, dessa organização em relação a estes ataques tinha mais adversativas do que propriamente o sumo daquilo que tinha acontecido.
Estava cheio de mais.
Condenam horrivelmente os atos de violência, mas há problemas de segurança no Porto, no Campo 24 de Agosto e no Bom Fim. Quer dizer, vamos dar de barato o que há, mas essa conversa não vem para aqui. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Quer dizer, nós sabemos que ao longo da história a culpabilização coletiva onde nos levou. São os imigrantes, já foram outro tipo de etnias, já foram outro tipo de pessoas. E quando se acha, bom, isso é um exagero, lá vem aquele... Não, não é exagero. Isto é tipicamente a mesma coisa. Depois são as reações. Eu tenho assistido com algum embaraço, porque sou português, pertenço a esta comunidade, a misturarem o tema, esta agressão, estes crimes praticados, com a questão da imigração. Isso é particularmente pernicioso. Porque o que isso faz é justificar, haver alguma, relativizar, justificar estes crimes. Quando se diz que não se deve, ah, temos que falar da imigração. Pois temos que falar da imigração. Há com certeza problemas com a imigração. Há um que não há. Eu vou repeti-lo. Não há relação entre aumento de imigração e aumento de criminalidade no nosso país. Ao contrário de alguém que também acabou por legitimar esse discurso, que foi um ex-primeiro-ministro, que também o fez. Portanto, quando se diz, bom, nós não podemos ter, podemos, não podemos discutir a imigração, claro que podemos. Claro que
para
podemos.
Para quem andou distraído, Pedro, não Pedro Passos Coelho.
Sim, não podemos é misturar as duas coisas, particularmente num momento destes. Não pode haver adversativas neste momento. Ver pessoas...
Vou terminar.
Mas eu vou terminar. É que o que me incomoda, e já me incomoda há muito tempo também, é perceber que, obviamente, vou repetir, isto tem autores morais, mas os autores morais não são só o Chega e o André Ventura. São também as pessoas, o milhão de portugueses, que direta ou indiretamente validam este discurso. O discurso que, enfim, não diretamente, mas que legitima este discurso contra a imigração. E quando me dizem, me disseram muitas vezes, até aqui, os meus queridos colegas, dizem, bom, coitados, eles votavam por outra razão qualquer, votam porque isto, protesto, votam por aquilo, votam por protesto.
Coitados, não é?
Votam, sim, mas sim, de acordo. Coitados, votam por isto ou por aquilo. Não, não. É bom que as pessoas saibam que votaram em pessoas que relativizaram isto. E há mais um ponto, e este é mesmo o final. Quando é bom que agora as pessoas do centro-direita, várias pessoas de centro-direita, democratas, que acham que é possível fazer negociações ou coligações com esta gente, é bom que pensem naquilo que estão a dizer. Tanto neste caso, como no caso que vamos analisar a seguir.
Sim.
Isto não pode ter contemplações. E essas pessoas que apelam a essas coligações estão a legitimar autores morais e legitimadores de discursos racistas e xenófobos.
Daniel.
Bem, há 10 anos, se um grupo de pessoas encapuçadas entrassem em casa de outros para os espancar, o debate seria sobre crime violento.
Claro.
Não crime violento de imigrantes. Aquilo, este crime violento. Seria esse o único debate. E agora foi sobre imigração. Vocês vejam, o debate que se instalou no minuto seguinte foi sobre imigração. Houve um líder partidário, que já foi referido, que disse que as pessoas... Não, de facto, é condenável, mas as pessoas perdem a cabeça.
Ou seja, legitimou a justiça popular?
Não, não, a justiça qual popular? Porque se sabe, aquelas pessoas encapuçadas não são... É que esse é que
não
é o problema.
Eram os habitantes,
é que foram transformados... Aquelas pessoas que, há suspeitas Sim. fortes, têm ligações à extrema-direita, foram transformados em representantes populares.
Exatamente.
Ou seja... Não, mas não foi o único. O presidente da Câmara Municipal do Porto, que fez uma conferência de imprensa a seguir, e fez uma conferência de imprensa em que falou daquele caso, condenou, bem, claro, fez aquela condenação toda, e a seguir começou a falar da imigração e da AIMA.
E ali o vice-presidente.
Que é, aliás, um Sim. tema que está-se mesmo a ver, que está ligado, não é? Portanto, encapuçados entram em casa das pessoas e espanca. Qual é o problema? É a AIMA. Por acaso há um problema com a AIMA, que aliás ficámos a saber.
O que é a AIMA?
A AIMA substituiu o CEF.
Sim.
Mais ou menos.
Eu ainda não me... A parte do CEF substituiu.
É o novo
CEF. Não,
é o novo
a parte
CEF,
não
sim.
policial do CEF.
Do CEF, sim.
Aliás, há coisas a discutir sobre a AIMA. Por exemplo, ser mais uns que andam a sacar dinheiro aos imigrantes a pedir 400 euros para se poderem legalizar. De facto, os imigrantes aqui são
em minha
milheiro
casa,
a quem toda a gente saca dinheiro para alugar casas, para... toda a gente saca dinheiro. E depois a seguir ainda desmalha em cima, porque os problemas deste país são os imigrantes. Se não houvesse imigrantes, era bom que a gente se habituasse a trabalhar até aos 80 anos, porque não havia reformas para ninguém. Mas seguindo... os criminosos, estes criminosos,
formas, serviços.
Estes criminosos de extrema-direita conseguiram uma coisa extraordinária, que é a vítima foi transformada em culpado. De repente nós estávamos a discutir que culpa é que os imigrantes têm disto que aconteceu. Como o Pedro disse, legitimou-se ou a culpa coletiva, se eles foram atacados,
claro.
Porque são magrebinos e há magrebinos a assaltar. O Ricardo Araújo Pereira mandou uma piada com graça, que é que era o mesmo por causa do BES irem à Quinta da Marinha à procura de velhos para malhar nos velhos, não é? Para vingar o que aconteceu no BES.
Não era que dizes isso?
Não, não.
Estou na brincadeira.
Ah, eu sei. Ou, se aquelas pessoas especificamente são suspeitos de algum crime, a ideia de que os estrangeiros não têm direito ao mesmo tipo de justiça que os nacionais, que é feita nos tribunais. Eu acompanhei, bem sei que as redes sociais e as caixas dos jornais costumam dar uma visão um pouco carregada demais da realidade.
Foi particularmente chocante.
Não, mas isto atingiu um nível que não tem, era quase consensual. Sim. O debate é quase consensual.
Incrível.
Não é de apoio, mas de compreensão perante aquele ato, que é um ato de crime puro. Crime puro. Rebentar com a porta de uma casa das pessoas e espancá-las. Não pode... Ah, é difícil chegar mais longe do que isto. O que significa que nós estamos no ponto. Nós estamos no ponto. A extrema-direita, que é inimiga da lei e da ordem, é uma das suas principais características, não precisa chegar ao poder para destruir o Estado de Direito Democrático. Basta destruir os consensos que o Estado de Direito Democrático precisa. Porque não basta a lei. É preciso haver um consenso social em torno de algumas regras. A Fundação Francisco Manuel dos Santos dividiu em três os países, eu vou acabar, em três os países, baixa, alta, baixa, média e alta pressão migratória. E Portugal está no setor da baixa. É o primeiro, da baixa, mas tem 7 a 8% da população imigrante. Muito abaixo de montes de países europeus, da maioria dos países europeus. Ora, nós estando na baixa, a nossa extrema-direita tem 18% e já há um sentimento de compreensão em relação à violência contra os imigrantes. Eu passei a vida a ouvir dizer que Portugal não é um país racista.
Está bem.
Eu acho que, como com as pessoas, se os países não se conhecem bem, têm dificuldade em evitar erros. E Portugal deve ser dos países que eu conheço que se conhece pior a si próprio. Pedro Nuno Santos disse que não havia 1 milhão de racistas em Portugal por causa dos... Pois não, há muito mais.
Clara.
Bom, eu não tenho essa visão tão negra porque há um extenso ensaio sobre o facto de como Portugal absorveu, por exemplo, os imigrantes brasileiros com muito mais...
Já não.
Agilidade. Não.
Já não.
Ainda assim.
Já há muito racismo.
Na verdade, este tema é o tema com que se perdem e ganham hoje eleições na Europa. As eleições ganhas pela extrema-direita na Europa e é um tema que interessa às populações. Foram ganhas por causa do tema das migrações, que vão aumentando e vão aumentar mais com as alterações climáticas. Claro. Com as guerras e as alterações climáticas são as duas principais e, portanto, fontes de migrações e a miséria, evidentemente. E, portanto, isso está a aumentar, não é? No Sahel, etc. As pessoas não têm que comer e vão caminhando. A quantidade de crueldades que Estados de Direito praticam contra estas migrações são brutais.
Leva a discutir
os campos contra a humanidade mesmo.
Os campos de Ceuta... os cemitérios do Mediterrâneo, porque não há uma solução ao Pacto das Migrações na Europa.
Que é uma vergonha.
Foi muito difícil de obter, mas que não resolve nada, porque as cotas de migrantes estão mal distribuídas. E, portanto, a quantidade de crueldades que nós, ninguém se indignou na Europa, vamos lá ver. Nós deixámos passar isto tudo porque, intimamente, a Europa acha que não pode receber mais gente. Que já não tem cabimento, tem razão, porque a Itália temos o governo que temos, na Suécia, porque o Wilders ganhou na Holanda, etc. Este vai ser, e porque a direita vai ganhar em França em breve. E, portanto, e já não é a direita, é cada vez mais é a direita, da direita. E, portanto, iludir este tema, eu não estou agora só a falar do que se passou no Porto, que é um crime de uma extraordinária violência e que não é um crime de vigilantes ou de justiça popular, não tem absolutamente nada a ver. É um crime de ódio puro, porque foi um pobre de um venezuelano, e não um magrebino, que foi logo o que foi parar ao hospital. Quer dizer, é um ataque cego de violência, ainda por cima...
Pode sempre dizer que não são racistas, até atacaram um venezuelano também.
A cena meio Klux Klan, não é? Uma agremiação que todos temos em grande estima, não é? A cena do capuz é como a suástica, percebe-se logo ao que vem, não é? Essa gente não desapareceu. Eu há muitos anos fiz uma coisa na Alemanha, uma reportagem na Alemanha sobre a extrema-direita, em casa de um nazi, em que estava lá com o altar ao Himmler e não sei o quê, uma coisa absurda, saiu no Expresso. no fim dos anos 80, e, ao princípio dos anos 90, já não me lembro. Foi quando queimaram um hostel de vietnamitas na antiga Alemanha de Leste e mataram não sei quantos vietnamitas. Agora já então, não foi anos 90,
porque já foi depois da queda do
É princípio dos anos 90, houve uma grande marcha anti-nazi em Berlim, tudo isso, e eu fui... Fui para o leste da Alemanha, o antigo leste da Alemanha, que é medonho, atenção, medonho, tem nazis, neonazi, por todo o lado, e corri sério perigo, sério risco. E em casa desse nazi estava a extrema-direita europeia reunida, que não me deixaram entrar, e foram muito agressivos para mim e para o fotógrafo, porque não nos queriam lá, e nós acabámos por sair. Uma gente extraordinária. Aliás, basta dizer que me pediram, o tipo que tinha a casa, que era um tipo monstruoso, pediu-me para eu levar um bolo de chocolate para ter acesso à casa, e eu fui com um bolo de chocolate para os nazis. Não se acredita. Mas fui. Entrei com...
Não lhe puseste um bocadinho de cena. Não pus.
Podia ter liquidado a extrema-direita.
Podias ter feito uma dádiva.
E o fotógrafo, que era o Luís Carvalho, só me dizia, lá, vamos embora daqui, vamos espancar. E em breve iriam... O bolo de chocolate, digamos, foi assim uma espécie de... Pois foi o que ele me pediu, pediu-me um bolo de chocolate. Traga-me um bolo de chocolate. Bom, e aí percebi, eram patibulares, evidentemente, eu vi-os deslizar, eram para aí 30 e tal tipos, e percebi que eles estavam não só organizados, como estavam muito bem organizados, coisa que o alemão me disse. E nós um dia vamos mandar na Europa, nunca mais me esqueci. Bom, já não acredito... que manda na Europa, mas acredito que nós temos que prestar muita atenção a este fenómeno. Porquê?
Ela nem porque, já é uma amiga da Ursula von der Leyen.
Isso porque o excesso de... O facto de não haver políticas de imigração e não se conseguir, e mesmo com políticas de imigração, eu neste momento acho duvidoso que se consiga, veja-se o caso americano, que se consiga controlar a imigração, as populações, mesmo que saibam que precisam dos imigrantes, naturalmente, e por razões culturais ou religiosas ou outras, ou por razões de pura violência íntima, o imigrante, o estrangeiro, o outro é sempre o culpado de tudo. Isso é a primeira coisa. E eu acho que o debate está a extremar-se entre a de esquerda e a direita. Isso também não pode ser. Não podemos ter os wokes contra... Os direitistas, a dizer os imigrantes, entra toda a gente e são todos bons. Não, há subculturas criminosas em todo o lado. Há subculturas criminosas brancas em muito maior número em Portugal.
Oh, claro, basta Lisboa, no Porto, que havia sítios onde nós não podemos ir, não tem nada a ver com imigrantes, claro.
Não são imigrantes, não são africanos, não são brasileiros, não são magrebinos, são
basta ver a população prisional em Portugal.
A máfia italiana não é constituída... por imigrantes.
Sim.
E, portanto, há subculturas criminosas. E é evidente que gente que não tem, e se o número for muito elevado, não pode ter integração fácil ou feliz, ou sentir que sentir-se como um estranho permanentemente e entrar numa zona de destituição, e isso pode acontecer. Já temos gente em tendas, não é? Ou acumulados em quartos na moraria, nós temos que dar atenção a isto.
Não, mas isso é outra coisa.
É outro assunto.
Não, mas não é outra coisa, é tudo o mesmo problema medonho.
Isso é a segurança dos imigrantes.
Se nós não resolvemos, mas isto não desculpa, nem tem nada a ver com aquilo que é violência pura, que é violência igual à dos nazis.
Luís Pedro.
É uma violência que é determinada por uma questão ideológica.
Pois,
por uma questão ideológica, não é uma razão de segurança ou insegurança, é uma razão ideológica, e é isso que as pessoas não veem. Há uma ideologia que diz, nós temos que expulsar aqueles que não são da mesma cor da pele e que não são iguais a nós. Porque esta gente não cabe na nossa terra, no nosso país e na nossa cultura.
E porquê é que isso estava apagado e agora não está?
Estava quê?
Isso estava escondido e agora não está?
Não estava escondido, nunca esteve escondido.
Claro que
nunca
está.
Teve
Vamos
escondido.
Ouvir o Luís Pedro, aliás, que está aqui à espera há bastante tempo.
Como sabes, houve há pouco tempo assaltos a imigrantes nepaleses ou bangladeses.
Sim, agora.
Na costa alentejana.
Bom, Luís Pedro.
Estava escondido em que sentido?
Eu gostava de
não havia tantos imigrantes, claro.
Havia, já. De poder, porque eu vou utilizar adversativas, posso? Não me interrompa.
Cada vez que utilizar eu faço pi.
Não. Vamos lá ver uma coisa. Sobre o que aconteceu no Porto, foi um crime de ódio, está bem explicado o caso no, na visão,
quando alguém entra num café a dizer agora assaltaram uma grávida, foram os mesmos de sempre, e depois à noite há um grupo que se reúne num fórum a dizer vamos a eles, e a coisa parte daí. É um crime de ódio, vamos aqui, é um crime de ódio contra estrangeiros, e vamos assegurar outra coisa. Não há, os números não demonstram que o aumento de
imigrantes... Não batem com a narrativa, claro.
O aumento de imigrantes corresponde a um aumento de crime. Mas o que se tem demonstrado é que com estes casos, seja as chapadas do GNR nos nepaleses, seja o incêndio na moraria onde estão, seja este tipo de tragédias, mostram uma realidade sobre os imigrantes que nós não sabemos em condições normais. Ou seja, a sociedade não está desperta para elas em outras situações. E isto vem mostrar uma coisa que andamos esquecidos, é que há 400 mil imigrantes que não têm papéis e que por isso são cidadãos sem direitos. Mas essa é que é a questão.
São cidadãos sem direitos.
São cidadãos sem direitos e por isso vivem num limbo de medo, vivem num limbo de terror de serem, de não terem papéis, de acontecer-lhes o que aconteceu hoje.
Que é assim que a extrema-direita os quer.
Que
quero usar assim.
Foi algo de uma crueldade horrível, que eu vi uma coisa na RTP, que foi, a AIMA mandou uma mensagem a imigrantes, ou pagam adiantado, ou o processo é anulado.
Eu vi hoje.
400 euros.
São 380.
Eu vi na RTP, não sei se deu em outra coisa. Foram perguntar aos imigrantes, e os imigrantes ilegais dizem assim, eu estou a viver de dinheiro que me mandam do Bangladesh, porque a mim ninguém me paga, eu estou cá, mas os meus patrões não me pagam porque eu estou ilegal.
É toda a gente a sacar aos imigrantes.
Neste momento, esta gente está completamente desprotegida. Portanto, há aqui um mas a fazer, e sim, há um mas sobre a imigração, que é, houve um título que eu gostei no Público esta semana, que é, a porta, não há problema nenhuma com a porta de entrada, mas a sala de espera está tudo errado. Ou seja, estão 400 mil pessoas à espera, 2 e 3 anos.
Não é entrada em menos, porque nós não temos imigrantes a mais.
Eu não estou a colocar isso, eu estou a dizer é que há 400 mil pessoas que estão à espera de documentos, à espera de 3 anos para ter um documento.
Portanto, os imigrantes estão a ser vítimas de violência. A criminalidade é sobre os imigrantes.
Há um mas, e o mas é a realidade da imigração, é uma realidade horrível. E essas pessoas estão nas mãos de pessoas que não lhes pagam, exploradores e até de justicialistas que têm medo de ir, porque depois têm medo de ir à polícia. Aquelas pessoas estão completamente desprotegidas e é preciso olhar para isso e ver o governo anterior que fez porcaria com a questão da imigração de todo nível, estava agora à espera de fazer uma grande operação de regularização em grandes pavilhões e não sei quais. Caiu, vamos lá ver. Agora, esperemos que o governo no Parlamento proponha isso. O Chega e o PS proponham isso.
O Chega vai
proponer. Não, estou a dizer, o governo Chega PS.
Ironia. Também já essa narrativa do governo Chega PS.
Vocês já ouviram falar em ironia e humor? Não sei.
Está a ser dito sério.
Deva pôr alguma coisa por baixo para explicar quando é a ironia.
O PS votava com o Chega.
O que eu acho que é aqui importante é o seguinte: há estas pessoas que são todas desprotegidas. Portanto, há adversativas a fazer. Há pessoas que estão completamente nas mãos desta gente, sejam os patrões, sejam. E portanto.
Conclusão: temos que ajudar os imigrantes.
Não é um crime falar sem política de imigração, que é quando as pessoas chegam a criar meios para elas serem legalizadas. Mas não se pode falar de pressa. Eu sou a favor das adversativas. Nesse sentido, as minhas adversativas são boas adversativas.
Claro que são.
Tu não fizeste uma adversativa, tu disseste. Eles são vítimas de crime.
E há isto.
Pelo contrário.
Não, são vítimas de crime daquelas pessoas.
E até digo mais.
Para terminar, Luís Pedro.
Até digo mais. Tendo em conta que há 1 milhão de imigrantes.
800 mil.
800 mil imigrantes. Que diabo, não vem nenhum criminoso? Também me parece mal. Que tenha vindo algum.
Há 9 milhões e 200 mil portugueses.
Também é isso, percebes? Estatisticamente é impossível.
Vamos avançar.
Por isso mesmo,
vamos avançar,
Luís Pedro. Tem que ser discutido, nomeadamente.
Criminoso.
Vamos.
Nomeadamente, a situação completamente horrível em que estas pessoas se encontram neste momento.
Já o disseste, vamos andar.
Nomeadamente sujeitas à violência do Estado.
Ah,
não, e dos traficantes.
Vamos avançar para outro alegado criminoso. O Presidente da República, depois de ter dito no encontro com a imprensa estrangeira que Portugal deveria comprometer-se com reparações e pagamentos às ex-colónias, o Chega decidiu avançar, depois de algumas dúvidas e de consultas a juristas iminentes que não sabemos quem são, com um processo que obviamente não vai passar no Parlamento, mas é uma jogada política, claro.
É, eu não estou a rir-me porque... Vamos lá ver. Como dizia o Costa, vamos lá ver. O Presidente... chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa tem tendência a falar demais e a dizer coisas que o Presidente da República não pode dizer. Dito isto, o Presidente da República não cometeu nenhum crime. Muito menos um crime que está tipificado como traição à pátria. Bom, se o Trump não cometeu esse crime, imaginem o próprio Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas é que o Trump...
Mas o que é, não, mas a segunda lei americana está a ser julgado por outras coisas, como sabes. Não tem a ver com isso. A verdade é que não é só o facto disto não, não ter nenhum sentido. Coisa que o Chega e o André Ventura sabem muito bem, é porque a seguir o André Ventura teve não sei quantas entrevistas em prime time para poder explicar porque é que o Chega estava a defender a pátria. Não é um discurso muito diferente do discurso, vamos lá, este discurso é todo o mesmo, este discurso da extrema-direita na Europa e agora aqui, com as variantes portuguesas, é sempre o mesmo.
É um franchising.
Isto é um franchise, exatamente, isto é um franchise.
Quase uma traição à pátria.
E, portanto, o que é que eu vou fazer para continuar relevante? Isto do governo está um bocado chato e não sei o quê, não é suficiente para eu ser relevante. Para eu ser relevante, porque o governo depois isto entra numa certa rotina, é o Montenegro, é o PS, é isto, é aquilo. Para eu ser relevante, vou aproveitar tudo. Aproveitou as gêmeas logo, em que eu já disse, não houve prática de crime, é a minha opinião. O Código Penal nada tem a ver com o caso das gêmeas. E mais uma vez, aqui não houve qualquer crime, muito menos o crime de traição à pátria. Portanto, isto ter levado à dignidade do Parlamento, isto só a política portuguesa está a ficar um bocado surrealista, porque nós estamos a embarcar neste tipo de apreciações e de discursos e de falta de compostura geral. Eu devo dizer que critiquei já mais do que uma vez o Presidente e o Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não posso deixar ficar chocada por um comentador como José Miguel Judice dizer sobre o Presidente da República aquilo que ele disse aqui na SIC. É intolerável que um discurso, que é o discurso de um comentador político, que é o que ele é, e que o discurso político resvale na profunda ofensa pessoal e na ofensa a uma pessoa por causa da idade. Não é tolerável, é inqualificável, e eu acho que estamos a resvalar no discurso público das pessoas que são convidadas a emitir opinião no espaço público para terem audiência e serem relevantes, a agressividade está a subir de tom, coisa que eu não me lembro.
Que estranho.
Ou para terem áudios pessoais.
Não, deixa-me ir.
Que estranho, porque o José Miguel Júris tem um passado de grande moderação. Claro.
Grande moderação, exatamente. Claro, a direita.
Acelera que
mas, tempo, não, mas foi advogado, enfim, devia perceber que há códigos de linguagem. Há códigos de linguagem. E eu acho que isso deve ser dito calmamente. Não é muito aceitável esse tipo de linguagem, porque é muito ofensiva e é personalizada. E, portanto, nós estamos a entrar em que o Marcelo Rebelo de Sousa se tornou, também por culpa dele, o bombo da festa e, portanto, tudo é possível. Ou seja, estamos a destruir a Presidência da República.
É o objetivo.
Não é o Marcelo Rebelo de Sousa, é a Presidência da República. Claro. E ao destruir as instituições, o que estamos a fazer não é que elas não funcionem, fazer com que não funcionem regularmente, é destruí-las. Esse é o objetivo ideológico do Chega.
Pedro.
É preciso que as pessoas percebam que o Chega não está a defender a pátria, o Chega o que está é a destruir aquilo que faz Portugal, um país europeu e civilizado.
Eu quero ser muito rápido. Eu vou começar por ler, porque o jornalismo português, durante uma semana, e a crítica é esta, deixou andar a história do que é a traição à pátria sem esclarecer as pessoas do que é o crime de traição à pátria. Portanto, eu acho que vale a pena ler. Traição à pátria
não tem nada a ver
é
com isso.
Tentar separar da mãe pátria ou entregar a país estrangeiro ou submeter à soberania estrangeira todo o território português ou parte dele. Ou ofender ou puser em perigo a independência do país. Pronto, arruma aqui a questão da traição à pátria, não há traição à pátria nenhuma,
a última foi com a Olivia.
Portanto não seria preciso argumentar, não é preciso arranjar, o André Ventura, só há um jurista que vai defender isto, esta posição, é ele próprio, e como ele não tem vergonha nenhuma, nunca vai, é único, porque não há mais nenhum jurista que possa defender esta barbaridade. Eu quero apenas dizer que o que ele quer fazer... O que Ventura quer fazer, claro, já o disse, que é... Isto não é ataque ao Marcelo Rebelo de Sousa. O objetivo do franchising de extrema-direita no mundo inteiro é descredibilizar as instituições, é dizer o pior, é instalar o caos. E qualquer instituição que tenha algum peso, o que eles querem é completamente destruí-la. Agora, também, e para acabar, para veres que isto é rápido, eu tenho... que dizer exatamente o que acabei de dizer no primeiro ponto. Nós dizemos, estamos sempre a dizer, que a questão da direita, do centro-direita, ou o que é que está a passar com o centro-direita. E é preciso que as pessoas do centro-direita percebam, particularmente, essas pessoas que andam a dizer que deve haver uma coligação ou uma junção com o Chega, digamos assim, ou acordos, quer dizer, esta gente está a descredibilizar, ofende, difama as instituições e é com esta gente que eles se querem coligar. Agora só uma coisa, eu espero, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não vai fazer isso, mas era muito possível dizer uma ação por difamação, ou alguém que possa dizer, porque isto é de uma maneira grave, isto não é um assunto menor, isto é extraordinariamente grave o que estes tipos fizeram.
Tu hesitaste em tipos. Pois. Luís Pedro.
Bom, o Ventura aproveita qualquer número circense para fazer duas coisas, manter-se no ciclo noticioso e tentar chegar a potativos eleitores adormecidos, aqui os ex-combatentes, os retornados e por aí, e apresentar-se como herói da pátria. Esta coisa do traição à pátria é um ataque à presidência, é particularmente repugnante. Não sei o que é que ele a partir daqui irá fazer, porque isto tem que ser sempre em subida, mas coloco aqui sempre uma dúvida que é, ignora-se, porque
vai fazer espetáculo, porque
deve-se ignorar. Porque já estamos a ficar adormecidos com tanto número de circo. O que acontece é que isto funciona e tem efeito no seu público e, portanto, ignorar também é, às vezes, é tão cúmplice ignorando como dando relevo. Mas porque chega-se a um ponto em que a sociedade, às tantas, fica de tal maneira adormecida e sem dar importância alguma aos escândalos e à falta de coerência emocional e da realidade. Veja-se o que se passa hoje nos Estados Unidos, em que o ex-presidente está sentado nos bancos réus, já foi condenado por violação, está agora por causa com uma atriz porno com quem teve uma relação sexual e pagou 130 mil dólares do dinheiro de campanha, é isso que ele está a ser acusado do Banco dos Réus, e está deliberadamente a querer que o juiz o mande prender porque ele sabe que retira benefício disto. Isto é uma loucura completamente impensável. Como é que
resulta da moralidade dos eleitores?
Hoje o Washington Post saiu com uma investigação que numa situação normal seria uma coisa completamente escandalosa, que é de que ele, numa publicamente perante CEOs das grandes petrolíferas, disse publicamente: arranja-me 1 milhão de dólares que eu anulo todas as leis do Biden para, em questões climáticas. Isto é crime, é quid pro quo. Deem-me dinheiro que eu na presidência anulo legislação. Passou completamente ao lado. Ou seja, chega-se a um ponto em que pessoas, as pessoas normais deixam de ligar a estas coisas que são... Há anos seriam coisas completamente loucas.
E continuam a ser para outro tipo de candidatos.
Sim, ou seriam permitidas.
Que podem fazer tudo.
Eu não consigo imaginar, mas vai acontecer. Daqui a um mês, Ventura terá duplicado isto que está aqui, da traição à pátria. Eu, por acaso, espero que... vá-se uma coisa mais radical, tente simular a enfrentar a Assembleia da República.
Era uma boa ideia. Luís Pedro, já podemos dizer que há 1 milhão de portugueses que legitimam e querem esta tipo de coisa?
Neste momento, legitima-se,
não fazes análise. Não,
vamos deixar falar alguém que prefere aquilo que o Luís Pedro pôs num dos pratos da balança, que era não falar sobre
isto. Mas vou falar, porque vocês escolheram este tema.
Ele é democrata, sujeita-se à maioria.
Sujeita-me logo à maioria. Eu já aqui disse, aliás, que eu acho que não devemos dar relevância a todos os disparates que André Ventura inventa para ser notícia. Não o devemos ignorar quando estão em causa direitos ou quando têm consequências. Eu acho que neste caso não estão em causa direitos, não têm consequências, é a minha leitura, logo devia ser ignorado. O Presidente da República, obviamente, o que disse, não tem nada, rigorosamente nada, nada contra a traição à pátria. André Ventura sabe, aliás, da primeira vez que falou, André Ventura disse que tinha dúvidas jurídicas. Depois parece que falou com muitos juristas, e há um que lhe disse que sim, acho que eu tenho a sensação que foi a Coelho Acácia, deve ser quem lhe disse.
E ele, como doutorado em Direito e em Direitos dos
está-se borrifa.
A Coelho Acácia.
Direitos dos imigrantes.
Está-se borrifa.
Não sabes quem é a Coelho Acácia.
Não sei quem é a Coelho Acácia.
É a assessora jurídica do André Ventura. É a Coelho Acácia. Disse até que havia divisão no Chega, simulou uma divisão no Chega, está-se mesmo a ver, não é? Chega toda ali a discutir, André, tu não devias fazer isso, está-se mesmo a ver, ou seja,
a Coelho é inocente.
Já foi para o céu.
Peço desculpa, não fazia ideia que a Coelho Acácia tinha.
Ai, a Coelho Acácia, ainda por cima.
Já faleceu. Não sabia que nos tinha abandonado, peço desculpa e retiro tudo o que disse. Simulou, eu acho que é a primeira vez que vejo alguém avançar para um processo jurídico a explicar, eu acho que isto não tem pernas para andar, e um processo desta gravidade. André Ventura só tem empenho e convicção no vazio político. Quando são coisas que têm a ver com a vida das pessoas, isto não tem nada a ver com a vida das pessoas, como por exemplo o IRS, o Chega, que votou a proposta do Partido Socialista, que diz exatamente o oposto do que o Chega tem no seu programa. O Chega propõe no seu programa... A taxa fixa, ou seja, o Chega está indignadíssimo porque o PSD quer dar aos ricos, a proposta de que eles têm no programa dava muito mais aos ricos. Mas André Ventura não consegue aguentar uma convicção de 24 horas se for alguma coisa que tenha a ver com a vida das pessoas. É no vazio político absoluto que André Ventura grita.
Eu não acho que ele não tenha convicções, ele tem muitas.
Ele não tem,
ao longo do dia.
É como as convicções do Gosto Marx, não é? Vai mudando, não é? Mas resulta. A verdade é que resulta, André Ventura foi, no mês de fevereiro, antes das eleições, portanto durante a campanha, o líder partidário com mais tempo na televisão. Mais do que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Portanto, resulta, eu não sei se as pessoas se lembram do Egg the Dog, o nome em português, a tradução em português é Manobras na Casa da Banca, um filme que é sobre políticos que criam factos para distrair.
Albânia!
Não, é bom invadir a Albânia.
É muito bom.
Logo no início do filme aparece uma frase que é: porquê é que o cão abana a cauda? Porque é mais esperto do que a cauda. Se a cauda fosse mais esperta, era ela que abanava o cão. Ora, André Ventura, a arte de André Ventura, Donald Trump e deste tipo de políticos, é serem a cauda que abana o cão. E nós somos o cão. A comunicação social é o cão. E é por isso mesmo que eu não queria falar sobre este tema. Tenho, no entanto, a pena, como última nota, que um debate que até é interessante, eu acho que o debate sobre a restituição, não a restituição propriamente dita, não a conclusão...
Debater isso.
Mas o debate sobre a nossa relação com o colonialismo e como é que voltamos... História. Eu não estou a falar de restituir as coisas. É um debate interessante, até intelectualmente interessante, politicamente interessante.
Há um debate interno que tem que ser feito.
Se não for histérico, é um debate que até, eu acho mesmo, tem muito interesse. E isso a responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, que a pôs da moda errado, da forma errada, do tempo errado, e ele, eu disse aliás na altura, ele envenenou este debate. E isso é responsabilidade dele, não é traição à pátria.
Mas isso mais uma vez
não é traição à pátria, é traição às suas próprias convicções. Marcelo Rebelo de Sousa prestou um mau serviço às coisas em que ele próprio acredita.
Muito bem. Vamos às notas e, por falar em meios de comunicação, Pedro Marques Lopes, queres falar do novo canal de notícias português?
Quero. Vai haver um novo canal de notícias português, que se chama News, portanto, tem o nome em inglês, mas é português.
News Now. Pátria também.
News Now.
News Now.
E que nos vai chamar Notícias Agora.
É do grupo Cofina. E o grupo Cofina tem o Correio da Manhã também e a CMTV. Vai ter o mesmo diretor, o Sr. Carlos Rodrigues, que nos seus tempos...
É média livre, não é Cofina?
Sim, nos seus tempos mais de ócio, é também crítico televisivo e utiliza o nome Dora a Espectadora, portanto, é extraordinário. E, portanto, isto vai ser um canal, mais um canal, para de uma empresa que tem um modelo de negócio do Correio da Manhã e do Correio da Manhã TV. Tudo bem. Eles têm dinheiro, eles é que sabem o que é que vão fazer com o dinheiro, acho lindamente. Agora, o que me espanta é que foram anunciados vários comentadores, de que eu destaco três nomes: António Costa, Rui Fernando Medina e Rui Rio, entre outros, enfim, menos relevantes. Ou seja, aquelas pessoas...
Quer dizer que o Rio também já tombou.
Sim, sim, aquelas pessoas que criticaram o braço armado do Ministério Público, que é o grupo Cofina, que agora se chama Média Livre, vão a correr de braços abertos para as pessoas que os difamaram, que puseram, que põem escutas, que põem, publicam escutas, fazem tudo isto. Quer dizer, quem foi crucificado pelo Correio da Manhã e pelo Correio da Manhã TV vai agora trabalhar para lá. Mas não és tudo. Aqueles que criticam os julgamentos na praça pública, que estão preocupados com o estado do Ministério Público, são os primeiros que vão, mais uma vez o digo, lampeiros, trabalhar sem o mínimo de vergonha para um canal cujo modelo de negócio é aquele que nós conhecemos. Isto, deixa-me só dizer isto, é muito engraçado, porque há uma das justificações, o canal vai ser diferente, ou seja, o Carlos Rodrigues de manhã faz o que o Correio da Manhã e a CMTV faz. E depois, à noite, vai fingir que é muito sério, fazendo, tentando limpar a imagem da manhã. Isto tem um nome. Ou é Síndrome de Estocolmo, portanto, estas três pessoas e as outras estão de tal maneira fascinadas com quem está a destruir o sistema, ajudar a destruir o sistema, ou então, a outra razão,
eu não vou citar o filme de Daniel, mas isso faz-me lembrar Ernestina, Vamos Embora, que isto é uma grande sessão de Aldravice.
Segundo o público, o Costa vai trabalhar para lá para saber o que se passa do influencer.
Muito bem.
Onde é que está o discurso do conluio entre o Correio da Manhã e o Ministério Público? Para Costa, Rui Rio e Fernando Medina.
Estamos nas notas e com pouco tempo.
Muito breve. São duas notas numa única nota. Primeiro, o espetáculo obsceno que foram as audições da Santa Casa, uma instituição que se fartou de gastar dinheiro na internacionalização, verdadeiramente obscenas as coisas que foram ditas entre eles, e uma instituição que agora está sem dinheiro, e eu conheço uma pessoa muito doente, totalmente destituída, que não tem casa, porque vão vender a casa, não tem, e foi-lhe dito que a Santa Casa tinha uma lista de espera e que, portanto, que era muito difícil entrar na Santa Casa. É muito difícil quando se é pobre e doente. Pelos vistos, para estes pralvilhos, não foi nada difícil entrarem, ocuparem as suas cadeiras e andarem a gastar o dinheiro dos pobres. Tirem o Estado, ou tirem o monopólio do Estado na Santa Casa. É segunda bem. Coisa, é o Dia da Europa.
Vai bem.
E com todos os seus defeitos, com todos os seus defeitos, é o Dia da Europa, ninguém celebra o Dia da Europa, é um dia importante, vamos ter eleições europeias. A Europa foi uma das grandes construções humanas do pós-guerra, deu-nos a paz, espero que continue a dar, durante muitos anos, teve líderes bons, líderes péssimos, mas que esta construção corra neste momento tantos riscos como aqueles que corre, parte-me um bocado do coração, porque eu lembro-me da construção da Europa. E acho que de todos os lugares do planeta, de todos exatamente desta Terra, este é o melhor.
Muito bem.
Onde se vive melhor, onde se mais se respeitam os direitos, as pessoas, muito e se bem. É mais feliz,
Daniel,
que também é importante.
Mediterrâneo que
da Europa para a Eurovisão e Israel.
Sim.
Estás a dizer do quê? Do Mediterrâneo?
Que lhe diga como se trata bem as pessoas.
Epá, está bem, mas ó, Daniel.
Eu não sou.
Não liquida a ideia da Europa.
Não, não, falta a minha nota.
Ainda nem comecei.
Ainda nem comecei. Daniel, a Europa transcende a União Europeia.
O Holocausto foi em África.
Como sabes, eu não...
O Holocausto foi em África. Desculpa, eu não gosto do eurocentrismo.
Eu disse... Que é, criação é filho, do pós-guerra.
O eurocentrismo é filho do nacionalismo europeu.
Não,
é
a Europa é uma criação filha das guerras.
É a Europa das nações.
É o nacionalismo europeu transformado numa coisa mais chique.
Sim. Muito pior.
A Eurovisão, vou falar exatamente da Europa. A Eurovisão que tirou a Rússia em bem, e muitíssimo bem, suspendeu a Rússia desde 2022, muitíssimo bem. Israel já vai a mais de 30 mil mortos. E lá continua, a Eurovisão justifica que não se mete em política, só não se mete em política quando a violação dos direitos humanos está do lado certo da história. A Eurovisão, este é mais um momento para mim de hipocrisia europeia. Felizmente as coisas estão a mudar, não é na Europa, mas também nos Estados Unidos. Quando a guerra, quando começou o ataque a Gaza, 50% dos norte-americanos apoiavam Israel, a ofensiva israelita. Neste momento são apenas, em março, eram apenas 36%, e até aos 30 anos, duas vezes mais pessoas criticam e têm uma posição de crítica a Israel do que de apoio. Sobra, portanto, a cumplicidade dos governos europeus, sobretudo com Ursula von der Leyen, como transformando a política externa alemã na política externa europeia, porque é isso neste momento, o projeto europeu é... Enquanto a Alemanha tiver uma posição, e estou muito satisfeito por saber que a Espanha, a Irlanda, talvez a Eslovénia, talvez o Chipre, vão reconhecer, não ficar à espera de Ursula von der Leyen e da Alemanha, e reconhecer o Estado palestiniano,
muito bem. Finalmente. Luís Pedro Nunes, a Rússia já chegou a São Tomé.
Sim, isso é o caso do dia. Os portugueses ficaram assustadíssimos com o facto da Rússia estar em África. Mas eu acho é que a própria Europa não está a ver bem o filme, porque os Estados Unidos retiraram as suas últimas tropas do Sahel e isso tem uma repercussão tremenda para a Europa. A União Europeia, também de forma perfeitamente inconsciente, sim, retirou as suas tropas também do Sahel há 4 ou 5 anos e agora foram os americanos que retiraram também, com os russos a entrar imediatamente. Houve agora um caso em que no Níger havia um quartel em que já havia tropas russas e americanas a dividir o mesmo quartel. Não estou a ver o filme. É o Sahel, aqueles países todos por baixo do Sahara, é de onde vêm os grandes fluxos migratórios para a Europa, que vão dar até à Líbia.
Não são os magrebinos.
Não, é o Mali, é o Níger, é o Chad, é aqueles países todos. Portanto, a Rússia vai controlar
comer,
toda aquela gente que pode criar um fluxo migratório para a Europa, uma coisa extraordinária. Sempre foi a ideia que a maneira de parar os fluxos migratórios era a Europa apostar no Sahel e apostar no desenvolvimento do Sahel para que as pessoas ficassem e não quisessem sair. Claro. Não. Abandonou-se aquela gente e deixou-se a Rússia entrar.
Deram dinheiro aos de cima para impedir que eles
deram dinheiro às elites.
O diretor do banco do Níger tinha um antílope para comer, para acertar a relva. Era assim que ele tinha. Era o antílope que comia.
Muito bem.
Mas, em vez de investirem no Sahel e no desenvolvimento do Sahel, abandonaram-no à Rússia. É um erro que vamos pagar.
Nós hoje falámos muito de imigração. Vamos ver como é que gente da extrema-direita francesa promete devolver os empregos a todos nós.
Cher patriote, vous êtes au chômage. Vous êtes français de souche. Et vous en avez assez que les immigrés occupent vos emplois. Eh bien, grâce au FN et à sa politique d'immigration zéro, réjouissez-vous. Le travail de ce Nigérien sera bientôt pour vous. Ainsi que celui de ce Sri Lankais. Ou de cet Algérien. Vous avez toujours rêvé de porter des sacs de ciment de 50 kilos ou de faire du marteau-piqueur dès 6 heures du matin. Ces emplois aussi seront bientôt les vôtres.
Está dito. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Não se esqueça, senão a Clara bate-me na cabeça. Estamos disponíveis em podcast.
E na
época. A doutora Clara é muito
aberta.
Qual é a frequência do podcast?